Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. O secretário regional das Finanças disse que a carga fiscal sobre os combustíveis na região já está no limite mínimo permitido, mas admitiu rever os preços mais cedo se houver uma descida expressiva nos mercados.
Nós estamos na latitude que temos de carga fiscal, estamos no mais baixo de carga fiscal que temos possibilidade neste momento para acomodar de alguma forma estas subidas.
Não era possível descer mais o ISP?
Com o quadro regulamentar que nós temos agora, não.
Duarte Freitas, secretário das Finanças, em declarações em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. Segundo o governante, a subida dos preços dos combustíveis no arquipélago era inevitável.
Estamos todos sujeitos e somos vítimas desta crise internacional, não só pela guerra entre o Irão e os Estados Unidos, mas também ainda por consequências da guerra da Rússia com a Ucrânia. Nos últimos três meses os preços até vieram a descer, mas desta vez, para acompanhar também, como é natural, os preços dos mercados mundiais acabaram por subir, apesar de o governo ter levado ao limite a dedução fiscal.
O secretário regional reiterou, no entanto, que o Executivo está disponível para rever os preços praticados nos Açores antes do final do mês, se houver uma descida significativa nos mercados internacionais.
O sistema que nós temos nos Açores, quando há aumentos, protege-nos, porque retarda esses aumentos. Pela mesma via, quando houver fortes diminuições, e esperamos que possa haver, o sistema também atrasa essas diminuições. Aquilo que o governo se comprometeu é que quando houver descidas substantivas, nós podemos refletir isso mais imediatamente nos preços e não só ao fim do mês.
E a subida do preço dos combustíveis nos Açores já motivou protestos da Federação Agrícola e da Federação das Pescas, esta última que recebeu com muita apreensão a decisão do Governo Regional de aumentar o preço do gasóleo a partir de setembro, temendo que contribua para a machadada final no setor.
Recebemos com muito pessimismo, com muita apreensão, um aumento enorme, atendendo a que o combustível, desde que começou a subir, houve aqui um momento ou outro que baixou, mas baixou sempre em valores muito baixos relativamente àquilo que têm sido os aumentos que têm sido aplicados. É uma situação complicada que o setor neste momento está a atravessar, e a acrescentar a isto a falta do atum bonito na região autónoma dos Açores e também algum esgotamento de outras cotas de outras espécies a nível regional, que têm criado aqui alguma dificuldade ao setor e está aqui neste momento com uma situação difícil.
Jorge Gonçalves, presidente da Federação das Pescas dos Açores, em declarações à Lusa, adiantou que pelas dificuldades já existentes na região, algumas embarcações têm estado a parar.
Algumas embarcações têm estado a parar, não sei dizer quantas é que são neste momento, mas sei, tenho recebido alguma informação de que há embarcações que têm estado a parar por falta de atum bonito no mar dos Açores, e agora com este aumento dos combustíveis é uma chegada final, no sentido de as embarcações, os armadores, os empresários não têm de facto muita margem de manobra para continuarem a gastar combustível, porque estão a hipotecar aquilo que foi alguma margem de lucro, alguma margem de manobra que tiveram no início da temporada com a pesca dirigida ao atum, e neste momento começam alguns armadores a dizer: pá, não, nós não vamos estar aqui a hipotecar tudo aquilo que foi amealhado, porque não é solução.
Ao Executivo açoriano, o presidente da Federação pede que reforce o diálogo com a República para passar à prática aquilo que está acordado em relação aos apoios definidos para o setor. Os pescadores estão a aguardar o pagamento de apoios ao combustível, como ficou definido numa reunião realizada em março com a Direção Regional das Pescas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O vice-presidente do Governo Regional defendeu a necessidade de reconhecer e valorizar a centralidade geoestratégica dos Açores como centro geoestratégico do espaço e do mar profundo. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Artur Lima falava na conferência Relações Transatlânticas, o papel dos Açores, realizada em Angra do Heroísmo. Durante a sessão de encerramento, o governante salientou que a base das Lajes foi decisiva para o convite dirigido a Portugal para ser membro fundador da NATO, facto que é bom lembrar ao Portugal continental e ao Portugal europeu. O governante destacou ainda o papel determinante histórico da base das Lajes, referindo que este será aprofundado através do Centro Interpretativo da Base das Lajes. O vice-presidente do Executivo referiu-se à relevância histórica e à dimensão transatlântica dos Açores no Oceano Atlântico, destacando a coragem e a determinação do povo açoriano. Artur Lima lançou também um repto aos eurodeputados presentes, instando a que reivindiquem para os Açores investimentos importantes no âmbito de infraestruturas e equipamentos de uso dual ou do programa SAFE. O vice-presidente do governo deixou ainda uma garantia: os Açores continuarão a ter, como tiveram no passado, um papel decisivo nas relações transatlânticas.
E é aí que reside agora a nossa arte de tirar valor disto. Somos centro destes desenvolvimentos. Esta é uma realidade geoestratégica que tem de ser valorizada pelo governo português em primeiro lugar, depois pela União Europeia, pelos Estados Unidos, que são outra parte interessante e interessada nos Açores, além de, obviamente, de todos os parceiros da NATO que têm nesta ilha e nesta região uma base estratégica e importante para a defesa da Europa.
Segundo Artur Lima, é necessário acrescentar às três dimensões dos Açores, terra, mar e ar, os domínios do espaço e da extensão da plataforma submarina, o mar profundo, onde estão naturalmente os cabos submarinos. O vice-presidente terminou referindo-se à celebração dos 50 anos da autonomia, realçando que se continuará, em conjunto com determinação, a defender a região, a autonomia e a voz dos Açores no projeto europeu e no espaço transatlântico.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O PS questionou o governo sobre a posição de Portugal na negociação do quadro financeiro plurianual da União Europeia 2028-2034 e as garantias previstas para proteger os interesses dos Açores e da Madeira enquanto regiões ultraperiféricas.
Estamos numa fase decisiva da negociação do próximo orçamento de longo prazo da União Europeia, o quadro financeiro plurianual para o período 2028-2034. E as decisões que forem tomadas agora terão impacto direto no desenvolvimento dos Açores e da Madeira durante muitos anos, nomeadamente no que diz respeito ao acesso a fundos europeus, no apoio à agricultura e às pescas, na mobilidade, nos transportes, na energia, na coesão territorial e, sobretudo, na capacidade de resposta àqueles que são os custos permanentes da insularidade e da ultraperiferia.
Francisco César, deputado do PS e líder do partido no arquipélago. O PS alerta que o próximo orçamento europeu poderá concentrar mais fundos em envelopes nacionais, o que levanta preocupações sobre o futuro das verbas destinadas aos Açores e à autonomia regional. Os socialistas pedem ao Governo da República esclarecimentos sobre a posição de Portugal em Bruxelas e querem garantias de verbas e apoios específicos para os Açores enquanto região ultraperiférica.
Os Açores têm necessidades próprias, são reconhecidas pelo quadro europeu e deram muito trabalho a que fiquem reconhecidas exatamente nesse quadro europeu. A distância, a insularidade, a fragmentação territorial, a pequena dimensão do mercado e os custos acrescidos dos transportes, da energia, da prestação de serviços. Isso exige medidas específicas, concretas, adequadas e, sobretudo, estáveis. É, portanto, fundamental garantir que o próximo Orçamento Europeu continue a prever mecanismos específicos para compensar estes sobrecustos e que não são postos em causa os apoios destinados, nomeadamente, à nossa agricultura, às nossas pescas, à cooperação territorial e às restantes áreas essenciais para o desenvolvimento da região.
Francisco César quer ainda saber quanto poderá caber aos Açores entre 2028 e 2034 e qual tem sido a participação do Governo Regional na preparação da posição portuguesa e nas negociações do próximo Orçamento Europeu.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Chega Açores vai apresentar uma anteproposta para criar uma tarifa aérea nacional e uma tarifa interilhas para turistas portugueses. O objetivo é tornar as viagens para os Açores e entre as ilhas mais acessíveis numa altura em que o turismo regional tem registado quebras. O líder parlamentar do partido, José Pacheco, considera que os preços elevados das passagens estão a afastar turistas do continente e defende também uma reestruturação da SATA com mais aviões e voos. O partido quer ainda que os empresários tenham um papel mais ativo na definição da estratégia turística do arquipélago. O líder da JSD Açores defendeu uma estratégia de valorização e de fixação do talento jovem, considerando que a região deve criar condições para que os mais novos escolham os Açores porque encontram uma alternativa melhor. Luís Raposo, que discursava na sessão de abertura da 13ª Universidade de Verão da JSD e PSD Açores, na Ilha Terceira, referiu que o futuro dos Açores não se constrói apenas com infraestruturas.
Não se constrói apenas com investimento, constrói-se com crescimento económico, constrói-se, acima de tudo, com as pessoas. E, acima de tudo, constrói-se com pessoas qualificadas, ambiciosas, criativas e determinadas. Constrói-se os Açores com talento. O futuro dos Açores passa pelo talento dos nossos jovens. E é por isso que a nossa ambição tem de ser ainda maior. Os Açores serão talentosos porque serão jovens talentosos. Jovens que estudam nas nossas escolas e universidades, jovens que possam sair para estudar e regressar, jovens que criam empresas que trabalham na administração pública, na saúde, na educação, no turismo, na agricultura, nas pescas, na ciência, na cultura e nas tecnologias.
A 13ª Universidade de Verão da JSD e PSD Açores é dedicada ao tema Governar para os Jovens com Resultados. Segundo Luís Raposo, a iniciativa, que decorre até domingo, pretende discutir algumas das áreas que poderão marcar o futuro da região.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A produção de vinho nos Açores deve rondar as 700 toneladas e corresponder a um ano normal em termos de quantidade e qualidade, disse hoje fonte do Instituto de Vinho e da Vinha. Em declarações à agência Lusa, o presidente do Instituto dos Açores, Cláudio Lopes, admitiu que a previsão aponta para um ano normal de produção em termos de qualidade e de quantidade.
Se atendermos àquilo que tem sido o registro normal dos anos ao longo da década, este é um ano até razoável de produção em quantidade e qualidade. Obviamente que não é idêntico ao do ano passado, que foi um ano excepcional a esse nível, que foi de grande qualidade e de grande quantidade, mas estamos num ano em que a previsão aponta para 600 a 700 toneladas de vinhos com aptidão para a classificação de IG e DO na região, o que é um ano considerado normal.
A produção de uva nos Açores atingiu em 2025 1.048 toneladas, o melhor resultado dos últimos 20 anos. O Pico liderou com 92% da produção regional, cerca de 956 toneladas, seguido pela Terceira com 36. Já 2026 não está a ser um ano tão favorável devido às condições climatéricas adversas em fases importantes do ciclo da vinha.
Atendendo a que também havia uma produção muito boa à nascença, ao longo do ciclo, essa produção foi sendo afetada pontualmente, mas registamos nesta reta final, em que já estamos na fase da vindima, que o ciclo vai encerrar um ano com a produção em termos de quantidade e qualidade muito aceitável e mesmo boa.
Vindima nos Açores começou em meados de agosto e deverá prolongar-se por mais duas semanas. A campanha foi antecipada devido ao mau tempo e ao risco de doenças e pragas. O presidente do Instituto diz que o setor está em crescimento e consolidação com vinhos de qualidade.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Autoridade Veterinária Regional esclareceu ontem que o vírus da doença de Newcastle foi confirmado apenas em aves selvagens da Graciosa e da Terceira. A autoridade corrige assim a informação divulgada anteriormente pelo Governo Regional, que apontava casos também em São Miguel, Pico, Santa Maria e Faial. Até agora, o vírus foi detectado exclusivamente em pombos da rocha e rolas turcas, enquanto as restantes análises, incluindo as realizadas no Faial, deram negativo. vivo. Entretanto, mantém-se a proibição da caça ao pombo e da realização de feiras com aves em todo o arquipélago. Entre agosto e início de setembro, os jovens tapagados, uma ave marinha que existe apenas nas Ilhas das Flores e do Corvo, iniciam os seus primeiros voos. Nesta fase, ainda são inexperientes e enfrentam várias ameaças, como é o caso da poluição luminosa. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Como forma de proteger esta espécie, a SPEI, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves nos Açores, está a levar a cabo a campanha SOS Estapagado. Esta iniciativa acontece apenas na mais pequena ilha do arquipélago, com a finalidade de reduzir o impacto da iluminação artificial na biodiversidade e sensibilizar a população para a proteção das espécies noturnas. A ação conta desde 2017 com jovens do programa OTLJ, de Ocupação de Tempos Livres dos Jovens, uma forma de incentivar os mais novos a proteger a ave marinha.
É nesse programa que acabamos sempre por integrar os jovens corvinos. Nos ajudam também tipo, a fazer as patrulhas diárias para encontrar os próprios tapagados, ou seja, estas crias desorientadas pelas luzes. Estes jovens têm formação. Depois a seguir, o que acabamos por fazer é igual ao SOS Cagar, não é? Colocamos na caixa e ligamos ao Parque Natural e entregamos os tapagados ao Parque Natural para libertar. E é assim que normalmente fazemos. A única preocupação que se tem um bocado também com estas aves é que quando se solta, tem que ter muita atenção se temos gaivotas à volta, e porque normalmente se tivermos gaivotas à volta, não convém libertar, porque as gaivotas tendem a atacar estas aves, que são aves de 400 a 600 gramas, do porte é muito mais pequeno do que a garra. São pretas, bico preto, não é? As patas arrosadas com um ligeiro preto, e têm um som que é muito completamente diferente do que a garra.
Tânia Pipa, técnica de conservação da SPEI, adiantou em entrevista à Atlântida que a espécie registra cerca de 200 casais entre as duas ilhas, referindo que o facto de morrer uma ou duas aves tem impacto real nas colónias. A responsável pela campanha faz balanço positivo desta ação, valorizando a participação e a sensibilidade da população corvina no que toca à preservação das aves marinhas.
O Corvo é se calhar um dos melhores exemplos. Acaba-se por ser uma população com quem nós vimos a trabalhar desde 2009, ou seja, são muitos anos, fazem o próprio apagão geral, que é a única ilha a nível mundial que desliga todas as suas luzes durante o SOS Cagar, participaram em várias experiências científicas, no sentido de também conhecermos cada vez mais o comportamento dos cagarros com a poluição luminosa, inclusive até neste período em agosto, que chegou a acontecer, estarem a desligar as luzes dia sim, dia não, o que só mostra que as pessoas estão bastante disponíveis e sensíveis para esta questão e percebem realmente a importância destas espécies. E inclusive, às vezes temos aquelas histórias bastante engraçadas das pessoas mais velhas, não é? Podiam ser de estar menos sensíveis para a questão, porque trabalhamos muito com as crianças. Por exemplo, as próprias senhoras com 80 anos, se encontram uma ave, já ligam, sabem onde é que é e chamam logo para vir buscar a ave, porque as pessoas já inclusive já distinguem, já sabem, ah, isto não é o cagarra, o outro muitas vezes não sabem o nome, mas sabem que é diferente, sabem que é o preto.
Embora a iniciativa termine no início de setembro, as patrulhas noturnas vão continuar no terreno durante as semanas seguintes em prevenção para resgatar qualquer ave que precise de ajuda.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.